Oi, pessoas, como vocês estão? Muito feliz por estar aqui novamente. Sempre bom voltar. O podcast é meio criado assim, muito no meu flow, né? Ou seja, no meu tempo, no meu ritmo. E sei lá, eu acho que isso às vezes é bom pra gente ter uma percepção de que a gente não precisa ir no ritmo do mundo, ou de outras pessoas, ou da internet, né? Mas sim no nosso ritmo, né? E eu acho que existem tantas coisas que me atravessam e que elas precisam de tempo, sabe? Pra maturar aqui dentro e fazer um sentido, pra fazer sentido pra mim e pra vocês, né? Então, agradeço demais, assim, a quem tá aqui, a quem tá me ouvindo. E espero que o tema de hoje faça sentido pra você. E vamos lá. Gente, então, hoje eu queria falar sobre um assunto que eu já me debruço sobre ele há algum tempo aqui no podcast, né? E essa coisa de identidade, de ser a gente mesmo, etc e tal. E aí eu acho que a melhor forma da gente, às vezes, se conhecer e se perceber é vivendo, né? E às vezes a gente meio que se protege de se viver, né? A gente acaba, às vezes, se isolando e tal. Eu entendo que isso faz parte, né, de momentos e momentos, mas eu acho que às vezes a gente precisa meio que se jogar no mundo mesmo, assim, experimentar e viver e se abrir às experiências, né? Eu acho que o Rogers é um humanista que vive dentro de mim, querendo existir, né? Pra quem não sabe, o humanismo, a abordagem humanista faz parte de uma das abordagens da psicologia, né? E o Rogers faz parte dessa abordagem, só contextualizando para quem não conhece, né? E ele vai falar muito sobre essa abertura a novas experiências, né? E como isso facilita para que a gente viva a vida mesmo. E aí eu acho que é muito importante, né? Às vezes a gente se abrir, né, para novas experiências, para fazer coisas que você nunca fez e para viver mesmo a vida comum. E eu acho que o nosso contato com outra pessoa às vezes marca a gente, né? E é muito engraçado isso, como isso acontece, porque podem ser pessoas completamente estranhas do seu convívio e acaba te marcando, né? E como eu tava de férias, não tô mais, porque ai meu Deus, o semestre já vai voltar. Eu acabei passando muito tempo assim fora, me divertindo, saindo com meus amigos, etc. E como eu sou uma pessoa ambivalente, aquela pessoa que gosta de sair, mas que também precisa de tempo para si, para recuperar as energias e para entender como todos esses acontecimentos enfim, reverberaram dentro de mim. Eu sou essa pessoa imersa e profunda demais. E aconteceu uma coisa interessante que me gerou algumas reflexões. E eu queria muito compartilhar com vocês. E eu acho que tem muito a ver com essa coisa da identidade, né? E aí eu tava numa festa, num show. E eu tava conversando com as pessoas que não são pessoas que eu convivo, são tipo amigas de amigos. E aí ela acabou falando: ah, eu quero começar a flertar, não sei o quê e tal. E aí ela foi dando dicas. Aí se você olhar tanto tempo, a pessoa vai sacar. E você olha de novo, não sei o quê. Aí ela falou assim: mas aí, dependendo da sua roupa e da sua maquiagem, os homens não chegam. Então, tipo assim, por exemplo, se eu tô com essa roupa e com essa maquiagem, pode ser que chegue alguém. Mas se eu tiver com a maquiagem mais colorida, com a roupa tal, os homens não chegam tanto. Mas se eu tiver com a maquiagem mais modesta e com a roupa tal, os homens chegam mais. E aquilo. E eu ri, assim, a gente tava brincando e tal, tava no momento lá, acabei rindo, ai, que interessante e tal. E aquilo de fato me gerou uma inquietação, né, dessa situação, e eu fiquei pensativa, primeiro pelo machismo muito claro, né, é imposto pelos homens de como eles vão querer uma mulher que agrade a eles, né, e pela questão da identidade também. Eu acho que isso passa muito pela nossa cultura, pela nossa sociedade patriarcal, obviamente. E também existe uma parte nossa também nisso tudo, né? E de como a gente às vezes precisa se adequar em algumas situações pra gente beijar na boca, né? Então, eu fiquei muito pensativa nisso e isso me gerou um desconforto muito grande, assim. E eu fiquei reflexiva, assim. Às vezes pode ser que ela leve isso não só pra vida dela e seja só do momento. O que eu espero de fato que isso aconteça. Mas que ela use isso só pra esses momentos e não pra outros mais importantes, né? Eu não conheço essa pessoa, enfim. Mas eu achei um acontecimento interessante, sabe? E isso me gerou alguns questionamentos, né? Eu acho que o primeiro, que é claro, que é a coisa do padrão e do padrão social, de que os homens se agradam de ser uma mulher com a maquiagem moderna, não sei o quê, né? E de tal roupa, de uma roupa mais comportada, eles vão chegar, enfim. Isso vai variar, eu acho que de fato isso não é uma regra, obviamente, porque as pessoas são diferentes. Mas me chamou a atenção, sabe? Você ter que se vestir de tal forma para os homens chegarem em você. E isso me gera de fato muito desconforto. E eu acho que a gente passa muito por isso. E eu passei por isso durante toda a minha vida, de eu ter que me arrumar de tal maneira para que as pessoas me enxerguem, para que os homens me enxerguem, né? Então, tipo, ai, eu tô a fim de fulano, então eu tenho que assim, 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 eu tenho que cortar o cabelo assim, eu tenho que ter o cabelo grande, tem que ter. E por muito tempo eu me prendi a essas normas sociais, né? Patriarcais machistas, que hoje eu tento ao máximo fugir disso, mas eu sei que em algum momento, de fato, eu estou inconscientemente me arrumando para outros homens e etc. E, enfim, isso pode de fato acontecer porque tá tão enraizado na nossa sociedade, né? Mas eu acho que a segunda coisa também é sobre essa coisa de você ter que se adequar para você ser aceita. E quando eu percebo isso em outras coisas, ou no meu dia a dia, ou nessa situação, eu fico muito reflexiva do tanto que às vezes a gente muda coisa na gente ou faz algo sobre a outra pessoa para ser aceita, sabe? E aí eu cheguei a uma conclusão e eu até tuitei isso. Que às vezes toda essa mudança de imagem, aparência, porque eu acho que isso não é só sobre roupa e maquiagem, eu acho que isso tem muito a ver com a gente, como a gente se posta nesses lugares e nesses momentos, porque revela muito de como a gente é e de como a gente lida, né, com as nossas, com as demandas da nossa vida. E aí eu fiquei pensando, né, você tem todo um trabalho para você pensar em qual roupa você vai usar, em qual maquiagem você usar, para você atrair um certo tipo de pessoa. E como isso às vezes é cansativo, porque por que você simplesmente não usa o que você quer e faz a maquiagem que você quer? E você se colocar como a primeira pessoa que de fato vai aprovar a sua imagem e não as outras pessoas. E eu fiquei, tipo, pensativa nisso, né? E aí eu pensei, quando a gente é a gente mesmo, a gente sofre rejeição. Isso é óbvio. Mas quando a gente tenta ser o que a outra pessoa quer que a gente seja, a gente também sofre rejeição. A gente sofre dos mesmos. nas duas opções, sabe? E porque eu já tentei ser essa outra pessoa que se adapta. E hoje eu acho que eu sou mais eu, assim, né? Eu acho que eu tô tentando, pelo menos. Mas hoje eu me acho mais autêntica, apesar de ser algo que, enfim, demanda muito e que leva muito tempo pra gente ser a gente mesmo. Não é algo tipo, ai, a gente assiste aquele filme motivador, né? Fala, não, agora eu vou ser eu mesma e etc e tal. Não é bem assim, né? Tipo, eu acho que demora muito. Isso tem a ver com a nossa criação, como foi a nossa adolescência, como a gente vive esses impactos da nossa criação, da nossa cultura também. É, e como mulher, que a gente às vezes é mais cobrado nesse sentido de imagem, aparência, como isso impacta a nossa vida, né? Como a gente acaba tendo que criar tantas coisas para ser aceito e pertencer, né? E aí, quando a gente percebe que a gente não é a gente precisa fazer todo um caminho de volta e de construção para de fato ser o que a gente quer ser, entender às vezes o que que a gente quer ser, porque às vezes a gente nem sabe, né? E eu já me vi na situação muitas vezes de não saber o que eu queria ser. E aos poucos a gente vai descobrindo, né, essas camadas, e enquanto houver vida, enquanto houver existência, a gente vai estar descobrindo essas camadas. E aí eu pensei, né? E aí eu tava escrevendo sobre isso, e aí eu lembrei também de um vídeo da JoJo, de que ela fala que vai ser desconfortável os dois caminhos, de você tentar se adaptar e de você tentar ser você mesmo. Mas o desconforto de ser você talvez vale mais a pena. Eu acho que você acaba encontrando caminhos mais saudáveis, mais resilientes, mais bonitos de superar a rejeição, talvez, quando isso acontece ou quando algo frustrante acontece. Porque a gente não vai ser adequado o tempo inteiro, mesmo a gente sendo a gente, né? Mas quando a gente tá num personagem, eu acho que é mais cansativo a gente não vai viver nesse personagem para sempre. E quando a gente não conseguir sustentar mais esse personagem, as consequências vão ser provavelmente desastrosas com você, com as pessoas que estão ao seu redor. Mas quando a gente é a gente mesmo, por mais que a gente lide com a frustração e com a rejeição que isso não tem como não lidar, eu acho que a gente consegue de fato achar outros caminhos mais bonitos para se curar. E um desses caminhos bonitos para se curar é essa relação que a gente tem com a gente mesmo, sabe? Porque eu acho que, por mais que a gente minta para todo mundo, a gente não mente para a gente mesmo. Existem aquelas coisas que só a gente sente e sabe. E uma dessas coisas talvez passe por essa coisa da identidade, sabe? E sei lá, eu acho que tem muito aquela. Acho que aquela pergunta: qual desconforto é confortável para você tolerar e sustentar? E eu acho que a gente não pode ficar falando que desconforto é importante e tá? tal. Eu acho que o desconforto ele é importante, mas não sempre, né? Mas esse desconforto, talvez seja importância esse desconforto de ser você mesmo, sabe? É um desconforto que a gente precisa aceitar, porque ele vai fazer a gente ser mais confortável, por mais paradoxo que seja, sabe? Então, sei lá, eu acho que é mais bonito quando a gente é rejeitado pelo que a gente é, porque eu acho que o mesmo motivo que a gente é rejeitado é o mesmo motivo pelo qual a gente é amado e aceito. E faz com que a gente pertença às pessoas ou alguma coisa nesse mundo, nessa terra, sabe? Eu não sei se fez sentido para vocês, mas assim, para mim fez muito sentido, de verdade. Essa situação me atravessou e me gerou essa reflexão, assim. E é isso, sabe? Eu acho que a gente ganha muito mais sendo a gente. E eu acho que a gente principalmente ganha mais do que todo mundo, assim, que tá à nossa volta, sabe? Eu acho que a gente é o primeiro a ganhar. Porque, por mais que seja essencial a gente ter várias pessoas importantes na nossa vida, o mais essencial mesmo também é a gente ter a gente. E eu acho que não tem como a gente ter a gente sem a gente, sem a gente ser sincero com a gente mesmo. Nossa, que tanto de gente, né? Mas não tem como a gente ter a gente mesmo sem a gente ser sincero com a gente mesmo, né? E isso é muito bonito, né? Eu espero que de alguma forma isso tenha feito sentido pra mim, pra você. E que a gente, aos pouquinhos, vá desvendando quem a gente é e quem a gente pode ser. E tentar, né, nas nossas possibilidades, colocar isso pra fora. Porque eu sei que às vezes a gente não consegue, né? Ser a gente, porque a sociedade é horrível e horrorosa. Mas eu desejo muito que a gente encontre espaços nessa vida para expressar quem a gente é e ser quem a gente quer ser. Porque eu acho que ser, ai, seja você, não sei o quê, seja você mesmo, não é um conselho tão simples, porque ser você mesmo é ter muito aquele padrão idealizado de sucesso e de pessoa bem-sucedida, né? E quando foge desse padrão, né, esse ser, a gente é boicotado, a gente sofre, a gente é excluído, a gente é inadequado. E então, ser a gente mesmo nesse mundo preconceituoso, racista, homofóbico e etc., é muito difícil. Mas eu desejo muito que a gente encontre espaços, para a gente ser a gente, né? E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.